como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también lo voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo lo conozco.
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Mourinhos vs Guardiolas, um dos podcasts do Bola na Rede. O meu nome é Gonçalo Tristão Santos e hoje estou na companhia do Jorge Faria de Sousa e do Rodrigo Ferreira. Olá aos dois. Nós estamos já aqui na reta final da temporada em Portugal, portanto falta uma jornada para o final do campeonato e falta a final da Taça de Portugal por disputar, além das finais europeias, mas isso já a nível internacional. Mas tirando isto, no futebol profissional português, tirando esta última jornada do campeonato e a final da Taça de Portugal, fica a faltar depois só o play-off para ver quem é que fica na Primeira Liga e quem é que cai para a Liga Portugal 2. Portanto, tem tudo ser classificado a Primeira Liga, ou da Segunda Liga, e o 16º classificado da Primeira Liga. Nesse sentido, propusemos-nos neste episódio a escolher os 3 pontos mais positivos daquilo que foi a época 2023-2024 a nível nacional. Portanto, sejam jogadores, treinadores, medidas, momentos-chave que tiveram lugar esta temporada, enfim, o que seja. Jorge, vou começar por ti e queria-te perguntar qual é o primeiro ponto positivo que escolheste em relação ao futebol nacional nesta época e porquê?
Olha, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Rodrigo e a todos os que nos estão a seguir, eu teria que escolher o Sporting, que foi um justíssimo campeão nacional. Obviamente que poderíamos aqui destacar individualmente alguns jogadores e naturalmente que o Victor Gyökeres e o Yildman foram dois reforços cirúrgicos para esta equipa do Sporting, pela forma como a equipa melhorou com a entrada deles no plantel. Mas naturalmente que eu acho que foi também um processo coletivo. E o Ruben, curiosamente, o Ruben Amorim, para mim o treinador do ano, e não só por ter sido campeão, mas pela forma como reinventou a forma de jogar da equipa, acho que foi um tratado de comunicação aquela última conferência de imprensa depois da vitória contra o Estoril. Pela forma como explicou a evolução da equipa, da forma da equipa jogar, eu acho que foi de facto extraordinária essa conferência de imprensa, também para nós termos a percepção do que é que ele, enquanto treinador, pretendia com estas entradas no plantel e pela forma como a equipa foi melhorando de ano após ano. Acho claramente, e isso parece-me quase indiscutível, que o Sporting é hoje uma equipa mais dominadora do que aquela primeira equipa que foi campeã nacional, que era uma equipa muito consistente em termos defensivos, sofria muito poucos golos, e colocando-se em vantagem é muito difícil dar a volta a qualquer resultado frente ao Sporting, mas na realidade eu acho que esta foi a melhor versão, já na última...
São duas equipas muito distintas, não é? O Sporting de 2021 e o Sporting de 23-24.
Sim, até pela forma como os próprios jogadores, dentro do mesmo modelo do treinador, foram evoluindo e hoje dão coisas diferentes à equipa. E trazer aqui, por exemplo, o Nuno Santos. O Nuno Santos, naquele primeiro ano, jogava a extremo esquerdo numa das 3 posições da frente, e o Sporting defendia mais vezes com uma linha de 5, sobretudo quando se colocava em vantagem, defendia mais vezes numa linha de 5. Depois era Pedro Gonçalves e Tiago Tomás naquela parte inicial da época. Depois é verdade que chegou o Paulinho e a equipa aí atacava de forma já diferente. Agora, claramente, esta versão do Sporting é a versão mais forte pela variabilidade que o seu jogo tem, a capacidade de jogar com um extremo como o Géni na direita, ou com o Nuno. O Nuno Santos evoluiu muito também em termos defensivos, é bom dizê-lo. Ele que era até um extremo de origem, como eu referi há pouco, eu acho que é hoje um ala muito mais competente a defender.
Mesmo assim, o Amorim não confia nele nos jogos grandes, não é? Há sempre essa...
Sim, é verdade. Apesar de nos jogos grandes a opção passar muito por Mateus Reis.
Mas o aí, ó Jorge, eu não sei se isso não será só pela questão do saber defender ou não, que obviamente que ele sabe defender, mas se calhar o Ruben Amorim vê mais valências no Matheus Reis nesse aspecto, ou se é até pelo temperamento. Porque sabemos como é que é o Nuno Santos.
Pode ser
e
uma
o que
das
é que tu achas?
coisas. Agora, eu acho que é um jogador muito especial e basta olhar os números que ele faz em todas as épocas, acima de 10 assistências, contribui também com golos, é um jogador muito importante. E eu acho que até
E esta época assistiu como nunca no campeonato.
Sim, foi a melhor época dele.
Nesse aspecto foi a melhor época do Nuno
Santos. Agora, eu acho que já na época passada a equipa era muito forte no ataque posicional, tinha muita posse de bola, e acho que o fator Víctor Gyökeres veio de facto revolucionar, porque de certa forma transforma o ataque do Sporting num ataque mais versátil. Isto é, a equipa joga em posse, e com os jogadores com essas características, com o Pedro Gonçalves e com o Trincão a jogar mais dentro, a capacidade individual do Gene à direita, a profundidade que o Nuno dá no corredor esquerdo, mas depois com a entrada do Gyökeres, a equipa de facto fica mais forte, sobretudo quando ganha a bola, tem sempre um recurso para poder esticar a bola na frente, ele é muito forte fisicamente, como sabemos, é um finalizador nato, de resto. Já tem 27 golos no campeonato e ainda falta uma jornada e já com uma distância considerável para o Banza.
E viu-se que o Sporting contratou jogadores portanto, para uma forma específica de jogar, não é? Esta contratação do Gyökeres não era só porque ele era bom, era porque ele era bom e jogava de uma
Tinha esta
determinada maneira,
capacidade.
não é? Tu achas que este mercado cirúrgico do Sporting influenciou o desfecho do campeonato? Achas que foi um dos segredos?
Eu acho que sim. Aliás, eu acho que duas das figuras da época do Sporting, e não querendo ser injusto, nem com o Paulinho, que foi importante e que fez golos decisivos, nem com o Pedro Gonçalves, o Nuno Santos, já aqui referimos, os próprios miúdos que foram reforços de inverno, o Bragança, o Edu, e o Trincão, que fazem uma segunda volta do campeonato extraordinária. Mesmo o Sanchez, quando regressou de lesão, foi importante nesta reta final. Agora, eu acho que o Ullmann e Víctor Gyökeres foram duas contratações cirúrgicas. Fresneda acabou por ter aquela lesão de 3 meses, o que levou a estar ausente muito tempo.
Mas mesmo aí acabou por haver um reforço, entre aspas, que é o Géni Catambo, que já
Sim,
pertencia ao Sporting, mas tinha estado emprestado.
e que foi uma grande surpresa, e só para as pessoas que nos estão a ouvir.
Principalmente a jogar naquela posição, não é?
Sim, foi uma grande surpresa. Eu tive a oportunidade de já acompanhar vários jogos ainda nos escolas de formação do Géni. E ele era claramente um extremo puro, nunca teria
E
sido.
jogava na esquerda, não era?
Jogava na esquerda e
E
mais
agora é um ala direito, muito mais
agora um
completo.
direito. Agora, estas características que reconhecemos hoje, esta capacidade em um contra um, procurar movimentos interiores, tudo isto ele já tinha jogando como extremo. Acho que tem uma grande evolução em termos táticos também, esta época, mas é bom recordar que foi na altura uma grande surpresa. Muita gente punha a hipótese de nem sequer integrar o plantel. Ele tinha vindo numa época muito difícil no Marítimo, até com lesões, uma descida de divisão no Marítimo.
Sim, nem fez muitos jogos no Marítimo. A
Sim,
verdade é essa.
na altura qualquer coisa como 10 jogos, perto disso, aí acabou por ser a grande surpresa. E recordar aqui a evolução do valor de mercado. Ele passa de um valor de mercado a rondar, julgo que na altura, no início da época, nem chegava a 500 mil euros, e hoje tem um valor de mercado muito próximo dos 10 milhões, e isto diz muito do que foi
Eu,
esse
por
tempo.
acaso, fiz artigo sobre isso para o Transfer Market. Ele começou a temporada nos 600 mil euros e agora vale 8 milhões de euros.
Sim, é
E vamos
extraordinário.
ter em breve atualização também no Transfer Market, portanto vamos lá ver
E,
onde é que
portanto,
para o valor
haverão
do...
mais jogadores, acredito, desta equipa de Sporting que foi campeão nacional. Acho que vão haver vários jogadores a melhorar essa valorização. Mas para terminar, dizer só que o Ullmann foi também um jogador cirúrgico. O Ruben falou disso também na conferência frente ao Estoril, elogiando o Palhinha e o Ugarte, mas pedindo que não ficassem chateados com ele, no fundo para dizer que o Ullmann é claramente um 6 muito completo, porque é muito forte nos duelos individuais, é muito forte a dar equilíbrio à equipa, tem uma capacidade de desarme acima da média, mas é um médio que, se quisermos, tem hoje uma capacidade de empurrar a equipa para zonas de pressão mais altas, e isso permite ao Sporting ganhar a bola em zonas mais subidas e que depois com bola é claramente diferenciado. Tem uma qualidade de passe acima da média, tem uma boa meia distância, de resto fez golos importantes esta época e eu acho que foram duas contratações absolutamente cirúrgicas, mas acho que este mérito é todo coletivo. Mas este mercado foi importante e é também bom recordar que hoje o Sporting tem esta capacidade, no fundo, recrutar em menos quantidade, mas jogadores de valores superiores. O Yulman acaba por ser um investimento de 18 milhões de euros e o Victor Jóquer é 20
mais. Sim, o Yulman e o Jóquer são as duas maiores contratações de sempre do Sporting.
Sim, mas esta parte seria praticamente impossível. Isso diz muito também da estabilização da estrutura do futebol do Unido.
Claro. Rodrigo, sei que também uma das tuas escolhas para estes pontos mais positivos da temporada em Portugal também está relacionada com o Sporting.
Sim, é verdade. Antes de mais, cumprimentar-te a ti, Gonçalo, e cumprimentar o Jorge também e quem nos está a ouvir. Eu, de facto, concordo com tudo o que o Jorge disse e dentro da época muito positiva do Sporting em termos internos, com a conquista do título, escolhi, de facto, o jogador que foi mais decisivo e acho que é unânime que vai ser eleito o melhor jogador desta edição do campeonato, que é o Victor Gyökeres. Portanto, uma contratação
Sem
não muito.
surpresas esta escolha, não é? Acho
Correto.
que não surpreende ninguém.
Correto. Acho que será muito estranho encontrar alguém que escolha outra referência para este campeonato e acho que este campeonato será sempre recordado como o campeonato do Gyökeres, ou seja, daqui a 5, 10, 15 anos. É impossível não nos lembrarmos do impacto que este jogador teve. Foi um jogador muito caro, é verdade, e criaram-se até algumas dúvidas no início da época, não só entre os adeptos, mas entre a crítica em geral, a imprensa, porque era um jogador que tinha tido um bom rendimento no Championship, é verdade, mas que já tinha passado pelo Brighton sem grande sucesso, que é um jogador de uma nacionalidade, portanto, um sueco que não é muito comum em Portugal, um jogador que vinha do segundo escalão. E portanto, não é o tipo de mercado que o Sporting e os clubes portugueses habitualmente fazem. Agora, recentemente, isso tem alterado um pouco. Há mais nórdicos a chegar, mas portanto, era uma aquisição que deixava aqui algumas dúvidas. Mas eu acho que desde a pré-época ficou muito claro que este jogador vinha de facto para acrescentar, para marcar diferença no ataque. Um jogador muito diferente do Paulinho, que era a referência que o Sporting tinha nos últimos anos. E, portanto, um jogador que, não só por aquilo que marcou, e aqui em particular no campeonato são 27 golos, como o Jorge referiu, mas na época são 41, e mais do que os golos, que são, como é óbvio, muito importantes, e ele marcou, não é aquele avançado que marcou apenas em jogos contra equipas do meio da tabela ou que lutam pela manutenção, não, ele marcou efetivamente a diferença em todos os jogos quase grandes que o Sporting disputou. Marcou golos na Luz, marcou no Dragão, faz um jogo impressionante com o Porto em
Sim, o
Alvalade.
Gyökeres, deixa-me só complementar isto, esta tua informação, ou isso que estás a dizer. O Gyökeres contra o Porto tem 2 jogos, 3 golos, e contra o Benfica, 4 jogos, 2 golos. Portanto, quanto aos rivais diretos, tem 5 golos em 6 jogos. Não é um jogador que se esconda nos jogos grandes, foi muito pelo contrário.
Rodrigo, e só para complementar, eu recordo-me de estar a fazer o relato do Sporting Villarreal para o Troféu 5 Violinos, e é certo que ele não marca. O Sporting ganha 3-0 ao Villarreal, ele não marca, mas faz um jogo extraordinário. Eu acho que na altura havia algumas dúvidas, porque ele tinha vindo do estágio e até tinha havido aquela questão de se queixar do calor, mas depois ele em Alvalade acaba por dissipar essas dúvidas, e o que é certo é que depois, na primeira jornada, faz logo 2 golos.
E eu acho que quando o Sporting entra no campeonato com o Vizela, ele faz logo 2 golos que deixou logo toda a gente muito ansiosa para aquilo que seria a sua prestação na época, mas eu acho que ele já entra nesse jogo, fruto desse final de pré-época, já com uma grande expectativa, com os adeptos mais confiantes daquilo que seria o rendimento. Se calhar não se esperaria uma época inteira a este nível. É certo que acaba as últimas semanas nota-se já algum cansaço, o jogador tem tido também alguma gestão, mas eu acho que é uma época muito regular e essa foi até uma dúvida que foi colocada nos primeiros meses, que é se Gyökeres aguentaria toda a temporada, porque ele joga sempre, raramente é substituído, a este nível. E portanto eu diria que tirando as últimas semanas, e mesmo assim, apesar do rendimento mais baixo,
Ele
como
teve
se pode.
ali uns 4 jogos, talvez, sem marcar, agora não me recordo exato, mas depois voltou a marcar, não.
e mesmo em termos de rendimento baixou um pouco, mas quer dizer, depois no Dragão o Sporting está a perder 2-0, ele entra e faz dois golos, portanto é um jogador absolutamente nuclear e que tem sempre impacto contra qualquer adversário. Eu friso muito essa questão dos jogos grandes porque eu lembrei-me muitas vezes da primeira época do Bas Dost no Sporting e era muito diferente, ou seja, o Bas Dost fez muitos golos, mas não tinha este impacto contra todo o tipo de adversários e sobretudo aquilo
e também que são estilos muito diferentes, eu quero dizer, Bas Dost.
É o que eu ia dizer agora, ou seja, o Bas Dost um ótimo finalizador. Um ótimo finalizador, mas um jogador que rebenta qualquer adversário, que dá muitas soluções à equipa, como o Jorge já referiu. Portanto, o Sporting passou a ter ali uma solução que podia recorrer a qualquer altura quando estava a ser pressionado, portanto, esticar na frente, e o Guióquedas muitas vezes conta um, conta dois defesas, às vezes conta três, e conseguia ou ganhar faltas
Mas ele até melhorou, Rodrigo, melhorou até naquela capacidade de perceber os momentos do jogo. Ou seja, a determinada altura deixou de ir sempre para cima dos adversários e recebia a bola, esperava que o médio aproximasse de frente para a equipa poder subir e jogar. E isso também é uma marca da evolução dele.
Eu acho que há um jogo muito importante para isso que tu estás a dizer, que foi a Atalanta na fase grupos. Eu acho que é um jogo que marca muito aquilo que foi a prestação do Guióquedas em Portugal e essa questão de ele não ir sempre para cima de qualquer defesa. Eu acho que ele aí percebeu que tendo defesas que fisicamente conseguem nivelar melhor aquilo que é a sua capacidade física, que ele tinha que ter outro tipo de inteligência e de movimentos para, não perdendo essa capacidade de explorar a profundidade e de dar luta aos defesas com a sua capacidade de choque e de transporte, mas também conseguir combinar com a equipa, perceber melhor os timings para desmarcar, perceber que não precisa de, em todas as jogadas, ir para cima do defesa. Agora, em Portugal, restringindo-me apenas a nível de futebol português, ele fez quase sempre a diferença nesse capítulo e mesmo centrais de alto nível, como o Pepe, o Otamendi, que estão habituados a esse tipo de confronto e duelos num contra um, ele fez a diferença e conseguiu sempre levar a melhor na maioria dos jogos. Portanto, é um jogador que faz uma época absolutamente incrível, que está muito valorizado, que tem muito mercado, certamente, e que o Sporting quer manter para a próxima época, acho que é muito importante.
Era mesmo isso que queria perguntar. Dito tudo isso, achas que pode continuar no Sporting? Ele tem cláusula de 100 milhões de euros e contrato até 2028.
Eu acho que pode, ou seja, há aqui três ou quatro fatores que jogam contra ele, digamos assim, em termos de mercado, e que na ótica do Sporting são positivas na perspectiva de o segurar. Ou seja, é um jogador que já não está naquela idade de poder ainda valorizar-se, portanto é um jogador que já está com 25 anos, portanto já não é um jovem. Acho que isso, comparado, por exemplo, com o Gonçalo Ramos no ano passado, faz a diferença, quando o Gonçalo Ramos sai do Benfica. Depois, porque
mas achas que os clubes não vão dar tanto dinheiro pelo Guióquedas?
Era o meu segundo ponto. Acho que por aí o valor que ele custa é muito elevado, e eu acho que, apesar de haver negócios aí ultimamente a rondar os 100 milhões, não é algo assim tão frequente e por qualquer jogador. Portanto, eu acho que não é fácil um jogador em Portugal custar 100 milhões assim, mesmo tendo tido o impacto que ele teve. Depois há o lado europeu, ou seja, o Sporting não faz um ano europeu extraordinário, ou seja,
se mostrou muito nas competições europeias, também por culpa do coletivo, não é?
Eu acho que o Sporting caído com a Atalanta não é surpresa, ou seja, é uma ótima equipa. Mas o que aconteceu antes não foi propriamente brilhante e, portanto, ele, apesar de ter feito alguns golos, não teve nenhum jogo assim fantástico. E estou-me a lembrar, por exemplo, do Darwin, aqui dando o exemplo do Benfica. Darwin, no ano que sai, faz um ano brilhante Liga dos Campeões e acho que isso teve muito impacto.
Sim, marca o Ajax, ao Liverpool, ao Barcelona.
Eu acho que isso tem muito impacto.
Portanto, acho montra.
Esses três fatores, portanto, idade, não ter jogado Liga dos Campeões e nem ter feito uma Liga de Europa extraordinária, e o valor que ele custa, porque o Sporting não o vai libertar. Eu falei de Gonçalo Ramos, mas quer dizer, o Gonçalo Ramos saiu por cerca de metade daquilo que o Sporting pede pelo Guióquedas. Portanto, é muito difícil imaginar o Sporting a libertar o Guióquedas por menos de um valor, não digo pela cláusula, mas muito próximo. E, portanto, nesse aspecto, acho que é complicado. O que é que pode ser complicado para o Sporting em termos de o segurar? Pode ser, de facto, haver abordagens deste tipo de clubes de grandes ligas, mas o valor não corresponder, o jogador eventualmente querer sair, e portanto há aqui uma gestão de expectativas que tem que ser feita, não sei, através de uma renovação, de um aumento salarial, que provavelmente terá que ser acordado com o jogador. porque eu acredito que de facto a perspectiva dele ficar é grande por estes três motivos, e claro, será sempre muito positivo. Há outro que é, que estou-me a lembrar agora, que é ele não estar no europeu, só que agora muito, estes clubes eu acho que não estão propriamente à espera, isto é, dá 10, 15 anos se calhar que os clubes esperavam pelo europeu ou pelo mundial para ver algum jogador. Eu acho que isso agora não é necessário e não é por ele não estar no europeu que deixa de ter mercado. Parece-me de facto que estes três
mas fatores... Mas se calhar estava, não é?
Claro, eu estava.
Ajuda mas... sempre aos jogadores que se transferem por causa de mundiais ou europeus.
Tudo. Eu lembro do Onai, o ano passado, em Marrocos, que era um jogador no Mundial que não era um jogador propriamente conhecido, jogava no Angers e fez um grande Mundial por Marrocos, saiu para o Marseille, é certo, mas era um jogador que estava muito cotado na altura por aquilo que fez no Mundial. Eu acho que pode ajudar, não acho é que seja decisivo para... Até porque
sim.
Certamente, mesmo estando, não era propriamente candidata a vencer do europeu. E, portanto, acho
sim, que não era expectável que fizesse propriamente um brilharete, não?
Em contrapartida, há algo que pode favorecer a sua saída, excluindo isto tudo, que é, eu acho que há muitos clubes, mesmo de topo do futebol europeu, que precisam de um avançado. E olhando para as equipas com mais dinheiro, eu acho que a maioria delas precisa. Portanto, eu olho para o PSG, que vai perder um Mbappé, e apesar de ter Moani e Ramos, pode precisar. Olho para o Arsenal, que se não for campeão, provavelmente vai querer subir um degrau e falta ali um grande avançado. Olho para o Tottenham, olho para o Chelsea. Portanto, o próprio Manchester United deu 75 milhões para o Haaland no ano passado, mas o rendimento não foi propriamente fantástico e se houver mudança de treinador, pode haver também aqui alterações na frente de ataque. Portanto, há muitos clubes que podem eventualmente querer investir num avançado. E não existindo assim tantas opções no mercado, há dois ou três, portanto, que podem estar na calha. O Gyökeres é um deles. Temos o Osimhen, é um jogador que também pode estar na calha. Temos o Dovbyk do Girona. E não há muito mais. E, portanto, a partir daí, eu acho que ele pode entrar no radar destes grandes clubes. A dúvida é se, de facto, batem esse dinheiro todo que o Sporting está a pedir. E eu tenho muitas dúvidas que isso aconteça.
Muito bem, vamos ver o que é que acontece no... Diz, Jorge.
Eu até iria mais longe, acho que o Gyökeres, em primeiro lugar, eu julgo que o Sporting vai tentar uma renovação de contrato e aumentar até a cláusula de rescisão, melhorando obviamente as condições salariais do atleta. Em segundo lugar, eu acho que o Victor Gyökeres seria titular em qualquer clube da Premier League, com exceção do City, porque está lá o Haaland e mesmo assim iria dar luta.
Concordo.
Muito bem. Vamos ver o que é que acontece no mercado. O mercado é muito longo e sabem que às vezes... há coisas que mudam de um dia para o outro, mas enfim, mudando de assunto, Jorge, tua segunda escolha, portanto, começaste por escolher o Sporting e o Ruben Amorim, mas a época do Sporting no geral, qual é a tua segunda nota positiva desta temporada em Portugal?
Olha, uma época extraordinária de um clube que faz uma época muito tranquila, faz o seu recorde de pontos. Pena é que não esteja aqui. Não tenha conseguido entrar na luta pelos lugares europeus, mas falo do Moreirense. Acho que é um grande trabalho do Mr. Rui Borges, e com claramente jogadores em destaque. O João Camacho faz uma grande época, o Gonçalo Franco, o Alanzinho, um jogador também muito interessante, e foi sobretudo um
o Kevin no guarda-redes também.
O Kevin faz uma boa época também. E eu diria que, se calhar, se o André Luiz não sai no mercado de inverno, estaríamos a falar de um cenário diferente. A verdade é que acabou por ter de sair, rumo ao futebol chinês, como se sabe, e no Moreirense tinha feito 7 golos e uma assistência, mas acho que poderia ter sido, ter ajudado este Moreirense. Aliás, ele era tão importante... não só pelos golos que fazia, pelas assistências, mas também por ser o capitão de equipa. E acho que foi uma grande perda à meio da época. Ainda assim, é um Moreirense que faz um sexto lugar, com 52 pontos. Olhando para o número de golos sofridos, é uma das melhores defesas, mas curiosamente também é tem apenas 34 golos marcados e, portanto, não foi uma equipa com muitos golos. Foi sobretudo uma equipa sempre muito consistente, e isso valeu-lhe de facto uma classificação histórica para este clube de Moreira de Cónegos e um grande.
E tu achas, Jorge, que o Moreirense vem de uma época em que ficou em primeiro lugar na segunda liga, portanto tinha acabado de subir de novo ao primeiro escalão. Tu achas que foi importante o clube a equipa ter esta rotina de vitórias da segunda liga para depois também habituar-se a ganhar na primeira liga esta época?
Olha, em primeiro lugar, sobre essa subida, é bom recordar que o treinador que sobe divisão acaba por sair. E isso é
sim, o Rui Borges, não foi o Rui Borges que subiu
Paulo
o Moreirense.
Paulo Alves é que sobe divisão, se a memória não me falha, e depois o Rui Borges assume a equipa para esta época. Agora, claramente uma equipa que vem de uma época muito positiva, onde na altura, eu recordo-me que foi uma época de grande regularidade também, ou seja, foram praticamente sempre andando na liderança desde início, e acabaram por ser a equipa mais forte da última edição da segunda liga. Agora, eu acho mais importante que isso foi, aliás, recordando aqui, e para deixar esses dados também para quem nos está a ouvir, o Moreirense é campeão da segunda liga com mais 10 pontos do que o Farense, que foi outra equipa que acabou por subir diretamente. O Estrela depois disputou o play-off com o Marítimo. Eu acho
sim,
que
foi líder incontestável, sim.
Sim, praticamente desde o início, a época toda na liderança. E eu acho que faz um arranque de temporada depois na Primeira Liga muito positivo, mas mesmo agora nesta fase da temporada, já sem o André Luiz, a verdade é que vem de 3 vitórias consecutivas. E se olharmos para essas 3 vitórias consecutivas, são 3 jogos sem sofrer golos por parte do Moreirense. Isto diz muito dessa consistência que eu falava, mas acho que é claramente um grande trabalho do Rui Jorge, do Rui Borges, aliás, e da sua equipa, com estes jogadores que destacávamos há.
Rodrigo, a tua segunda escolha.
Bom, já que estamos aqui em equipas europeias, digamos assim, eu vou continuar numa perspectiva mais individual e vou escolher o Jota Silva, ou seja, é um jogador que na minha ótica se valorizou bastante este ano, se calhar fora dos 3 grandes, e aqui excluindo o Porto e o Benfica, porque não tiveram épocas também propriamente fáceis, mas olhando para aquilo que é o restante leque do campeonato fora os 3 grandes, eu acho que foi o jogador que se calhar que mais se valorizou este ano. A própria chamada à seleção nacional é certo numa lista muito alargada de Roberto Martínez, mas explica isso mesmo, ou seja, não é normal nos últimos anos um jogador do Vitória ser chamado à seleção nacional, e numa seleção com N opções de qualidade ainda por cima no ataque. Portanto, um jogador que tem feito uma época sensacional na minha ótica, que tem 14 golos na época, tem 11 no campeonato, e mais do que os golos é aquilo que tem mostrado em termos de exibições. Acho que chegou a haver jogos em que ele carregou literalmente esta equipa do Vitória, que fez uma época até acima das expectativas, tendo em conta a qualidade do plantel em termos teóricos, a turbulência que existiu em termos de banco a nível de treinadores, com muitas mudanças e com os episódios mais recentes que se conhecem. Portanto, acho que o Jota faz uma época muito positiva. É um jogador que tenho praticamente a certeza que não vai continuar no clube. Vamos ver.
Não, e achas que pode ir para onde? Eu fica acho em Portugal? Tem mais mercado no estrangeiro?
Eu acho que qualquer hipótese é viável neste momento. Ou seja, é um jogador que eu vejo a encaixar em qualquer um dos 3 grandes. Não o imagino a chegar, se calhar, a Sporting, a Benfica, mesmo Porto, a chegar e a ser titular de cada. Já acho difícil. Mas acho que é um jogador que cabia claramente nos 3. Acho que é um jogador que, pelo perfil que tem em termos de jogo sem bola, portanto, de agressividade que ele tem com bola e no jogo, está sempre ligado à ficha. Um jogador que faz qualquer posição da frente de ataque, seja ponta de lança, extremo, segundo avançado. Acho que encaixa muito bem naquilo que são as ideias, por exemplo, do Roger Schmidt e do próprio Sérgio Conceição. Portanto, imaginava facilmente o Jota a jogar com estes 2 treinadores. Agora, é um jogador que certamente o Vitória vai pedir muito dinheiro por ele, até a chamada à seleção nacional, como eu referi.
Até te diria mais, Rodrigo. Eu suspeito que a transferência se vai fazer por um valor a rondar os 20 milhões de euros e não será para o futebol português.
Ora, acredito. Também me parece que neste momento, até tendo em conta a instabilidade, acredito que
possa ter mercado tipo Premier League.
Acredito também. E a própria instabilidade que se vive neste momento nos clubes grandes em termos de treinador condiciona aqui um pouco o mercado, porque, quer dizer, eu acho que nem mesmo o Sporting ainda não é certo que o Ruben Amorim fique, e Benfica e Porto, enquanto não tiverem a situação esclarecida, não acredito que apresentem reforços. E, portanto, o Jota, neste limbo e de indecisão, e é sempre mais fácil, sabemos, investir muito por um jogador do mercado externo do que propriamente um jogador português e sem escola e do nosso mercado, mas fez uma grande época e, portanto, acredito, como o Jorge está a dizer, que possa ter mercado, inclusivamente em clubes das Big Five, e nomeadamente a Premier League, que é sempre o campeonato com mais recursos financeiros para ir contratar fora. Mas não acredito que ele seja convocado para o Europeu, apesar de ter estado na última convocatória, mas eu acho que já foi um prémio justo e um reconhecimento para aquilo que foi a época que ele fez, e portanto gostei muito. Ou seja, era um jogador que eu vi, comecei a assistir ao crescimento dele no Casa Pia, portanto, na segunda liga. Era um jogador que de facto dava nas vistas, mas nunca pensei que ele atingisse um nível tão elevado na primeira liga e no Vitória. Portanto, estou curioso para ver os passos seguintes. Ele ainda tem, já não é um jovem, mas também não está em fim de carreira, digamos, portanto ainda vai muito a tempo fazer uma ótima carreira, e portanto estou muito curioso para saber qual será o próximo passo. Se tivesse que apostar neste momento, diria o mesmo que o Jorge, ou seja, que ele vai sair e ir para um clube do estrangeiro.
Vamos ver, é mais um caso que promete, ou mais um jogador que promete agitar este mercado. E já agora, Rodrigo, já que estamos contigo, a tua última escolha.
Bom, vou fechar com um treinador, se calhar um nome que não é assim daqueles à primeira vista que se pense para destacar nesta temporada, mas eu gostei muito do trabalho dele e, portanto, vou falar de Luís Freire. É um treinador que, na minha ótica, está cada vez mais preparado para chegar a clubes que lutem por títulos. Fez mais uma vez uma época muito tranquila no Rio Ave, que até janeiro, relembre-se, não podia contratar. Portanto, o Rio Ave passou aqui por um período em que tinha as janelas de mercado fechadas, e isso condiciona bastante aquilo que é o planeamento de cada época e a permanência até na Primeira Liga. É uma forma interessante de perceber que também é possível garantir a manutenção, ter uma época estável sem haver propriamente grandes contratações não mencionantes. Portanto, o Rio Ave fez um esforço para segurar o bloco, conseguiu, e depois em janeiro sim foi buscar uma, duas, três peças que entraram na equipa, mas que nem foram propriamente esses os nomes que mais se destacaram. Por exemplo, chegou Adriano Silva no mercado de janeiro, que é um nome bastante sonante, mas nem se pode dizer que foi por aí que o Rio Ave fez uma grande época. Ou seja, é claramente uma equipa muito trabalhada pelo seu treinador, com jogadores de um nível médio-baixo, diria, e que consegue dar resposta em todos os contextos. O Rio Ave faz um jogo no Estádio da Luz que foi, tirando o Sporting, se calhar a equipa que eu melhor vi este ano, e o Porto também, o jogo do 5-0, claro, impossível esquecer, mas em termos de equipas que não são da mesma igualdade do Benfica, se calhar foi aquela que eu vi criar mais dificuldades. Portanto, o Rio Ave faz 45 minutos brilhantes na Luz, depois acaba por perder.
E mesmo contra o Sporting agora em Vila do Conde, também empata 3 igual.
Sporting, ou seja, o Sporting nas últimas jornadas e as últimas, a segunda volta, sobretudo, praticamente não perde pontos, e os jogos que perde pontos foram com o Futebol Clube do Porto no Dragão, que é absolutamente normal, diria.
E em Vila do Conde.
O Rio Ave foi um jogo em condições adversas, portanto, até em termos climatéricos, mas como eu costumo dizer, não foi só para o Sporting que essas condições foram más. Portanto, o Rio Ave também esteve e soube potenciar isso, soube criar muitas dificuldades ao Sporting, podia perfeitamente ter vencido o jogo, e portanto faz uma exibição muito boa. E é isto, ou seja, é um treinador que eu vejo com um plantel que não é extraordinário a conseguir bater-se olhos nos olhos com qualquer equipa da Liga. E isso é aquilo que eu mais aprecio normalmente num treinador, sobretudo quando está numa dimensão menor, digamos assim, em termos competitivos. E, portanto, estou curioso para saber qual é o próximo passo. Não é garantido ainda. Falava-se que ele tinha a saída apertada. O presidente já veio dizer que é possível que ele continue. Portanto, vamos ver qual é que será o próximo passo. Acredito que ele queira permanecer, se calhar, até porque é muito jovem, até ter uma oportunidade num dos clubes grandes, ou até no Vitória e no Braga, que é ali uma espécie de patamar intermédio antes de chegar aos clubes que lutam verdadeiramente por títulos. Não me parece que tanto o Vitória, o Braga já sabemos que não, porque contratou Daniel Sousa, e o Vitória parece que está mais inclinado para o destaque aqui para o treinador do clube de destaque aqui do Jorge. Portanto,
é para o Rui Borges, não é?
Exatamente, o Rui Borges. E, portanto, parece-me que essa vaga não se vai abrir para o Luís Freire, e talvez por isso ele esteja até inclinado a continuar mais um ano em Vila do Conde. Não sei com que tipo de investimento e com que proposta de, para a temporada que o Rio Ave vai ter, porque agora já vai poder contratar, como eu referi, como conseguiu em janeiro, e, mas acho que seria positivo para ele continuar, ou seja, consolidar este estatuto, do que se calhar sair para um clube estrangeiro de uma liga menor e que lhe tire alguma visibilidade em termos de mercado em Portugal, porque houve vários treinadores que optaram por esse caminho e que depois saíram completamente do radar de, dos três grandes.
Ficaram esquecidos, não é?
Por assim dizer. Ficaram um pouco esquecidos, foram outras paragens, muitos deles acabou até por nem correr muito bem, e portanto acho que seria para ele positivo continuar aqui, continuar-se a mostrar semanalmente, fazer bons trabalhos, e eu acredito que essa oportunidade, como eu disse, ele é jovem, e acredito que essa oportunidade mais tarde ou mais cedo vai chegar, e acredito que ele vai estar à altura de mostrar que é um treinador muito competente, um treinador que vem de baixo, atenção, ou seja, que não chegou aqui por qualquer oferta, um treinador que já vem
desde o Ericeirense.
Exatamente, sempre a subir e sempre com ótimos trabalhos, e portanto acredito que vai ter essa oportunidade.
E para terminar, Jorge?
Olha, para terminar, trago aqui o Arouca, e podíamos aqui destacar também Daniel Sousa, mas eu acho que isto também envolve muito a capacidade de reunir um plantel de qualidade. É certo que a equipa começa a discutir, na altura da época, a Conference League, mas com Daniel Ramos a equipa estava abaixo da linha d'água. E o Daniel Sousa, que já se sabe que será o treinador do Braga na próxima temporada, faz uma época absolutamente extraordinária. Um Arouca que impressionou sobretudo pela qualidade de jogo que foi apresentando ao longo da temporada, e naturalmente com Rafa Mujica com 23 golos, com o Cristo com 17, o Jason também muito importante, a experiência do David Simão no meio-campo nesta espécie de 4-2-3-1, e eu acho que foi claramente um dos grandes destaques desta edição da Liga, sobretudo pela recuperação absolutamente extraordinária que o Mr. Daniel Sousa conseguiu fazer com a sua equipa, e dizer também...
Sim, já agora só para complementar isso, ele chega, se não estou errado, na 14ª jornada ao Arouca, com o Arouca no 14º lugar, e o Arouca agora vai terminar o campeonato na 7ª posição. Realmente é uma recuperação incrível.
Isso é sétimo, e com uma pontuação muito acima daquilo que seria provavelmente a expectativa no início da época. Somos a única equipa que faz 46 pontos. Para as dificuldades que viveu no início da época, acho que é claramente uma segunda. Desde essa entrada de Daniel Sousa, acho que é uma época absolutamente extraordinária. E dizer ao mesmo tempo que me parece, e segundo até o que tem vindo a ser noticiado, que deste Arouca vão acontecer várias saídas. Desde logo Rafa Mujica, que se fala que poderá sair por 10 milhões de euros
para o Al-Sadd do Qatar.
Para o Al-Sadd do Qatar, e portanto...
Mesmo o Jason está em final de contrato.
Sim.
E depois, desde logo, o treinador, não é? Vai para o Braga ou Daniel Sousa, como já tinham dito.
Sim, e essa é uma das curiosidades, perceber em que medida é que o projeto desportivo do Arouca, que faz numa época com o gasto de competições europeias e este ano um sétimo lugar, quem é que será a escolha para treinador e de que forma é que poderá colmatar estas saídas, sendo que naturalmente para um clube da dimensão do Arouca, um encaixe financeiro com Rafa Mujica a rondar os 10 milhões de euros será absolutamente significativo. Agora, claramente, uma das equipas sensação desta edição da Liga Portuguesa.
Muito bem, foi assim, com a última escolha do Jorge, que chegamos ao fim de mais um Mourinhos versus Guardiolas, um dos podcasts do Bola na Rede, que neste episódio teve como tema de destaque os momentos que os nossos comentadores consideraram mais positivos da temporada 2023-2024 no futebol português a nível nacional. Obrigado a quem nos esteve a ouvir, obrigado também ao Jorge e ao Rodrigo, que estiveram aqui comigo. Como sempre, foi um prazer. Até à próxima.
Como o senhor Mourinho me ha tuteado, eu também lhe vou a tutear, me ha chamado Pep, eu lhe vou a chamar José. Eu não quero nem competir nem um instante. Só recuerdo que hemos estado juntos 4 anos. Él me conoce y yo lo conozco.